Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Nós estamos em mais um ciclo Slow, nesse sábado, dia 22 de outubro. E nesse dia nós vamos falar mais sobre as águas. Para quem tem acompanhado o ciclo Slow, nós estamos interessadas, interessados em trazer os conceitos de um movimento que aconteceu nos anos 2000 na Europa, que foi o movimento Slow Down, o movimento Slow Food e o movimento Slow Design. E que atingiu várias áreas, as áreas da moda, do design de produto, dos móveis, do estilo de vida, e também nas artes gráficas, na arquitetura, enfim. Para nós é muito importante que a gente vá trazendo modos de ajudar vocês a refletirem sobre uma cultura sustentável. Como que eu, como consumidora, poderia, ser responsável por aquilo que acontece no planeta? E um dos eixos que nós trabalhamos na Design ao Vivo, no programa de ecodesign, é olhar para o planeta como quatro elementos: o elemento água, o elemento ar, o elemento terra, que é o solo, e o elemento fogo, que para nós podemos ver como sol, energia, né? Mas também como a energia que a gente utiliza, as hidrelétricas, né? Ou seja, todos os tipos de energia. Então, hoje nós vamos, em especial, falar com a Maria Celeste Correia, sobre o Museu Planeta Água e sobre também a importância da gente refletir e olhar para o nosso planeta na perspectiva da água. Seria interessante a gente refletir também que o nosso corpo é mais de 70% água. E o planeta também. Mas essa água que a gente ouve falar, ela não é assim tão disponível para nós. Apenas 1% é disponibilizada para o nosso consumo. Então vamos falar sobre isso com a Maria Celeste. E a Maria Celeste, ela tem um currículo incrível, pessoal. Não sei nem como descrever. Ela é uma jornalista. Ela já tem assim mais de 30 anos de experiência e atualmente ela tem trabalhado com uma rádio também, num programa Justiça e Meio Ambiente. Justiça e
Conservação.
conservação. Mas ela tem assim um largo currículo e sobretudo no aspecto da água e do Museu Planeta Água. Ela trabalha as questões de pesquisa e conteúdo. E ela fez curadoria também, junto com colegas. Nós já vamos abordar sobre isso. Então, bem-vinda, querida. Eu espero que você esteja bem. E eu gostaria, assim, de deixar livre para que você complemente aquilo que você gostaria sobre você e o seu trabalho, antes mesmo de a gente entrar nessa questão ligada ao museu.
Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Bernadette, pela gentileza, pela generosidade do convite. É um prazer estar aqui no seu programa, conversar com os seus ouvintes. Quero cumprimentar todos que nos ouvem nesse momento e que vão nos acompanhar depois, que vão rever esse programa em algum momento também. E é
Ele
uma
não é um
alegria
programa
estar aqui.
apenas hoje, né? Ele é um programa assim, a gente chama atemporal, né?
Exato, e essa é que é a maravilha, a gente ficar em algum lugar dessa websfera, a gente fica ali e as pessoas nos encontram e aquilo que a gente quer compartilhar, as nossas ideias, os nossos conhecimentos, as nossas vivências, é muito bonito porque isso pode ser acessado por outros. Em vários momentos, e se a gente puder de alguma forma, contribuir para melhorar a vida das pessoas, para aumentar a qualidade de vida, para aumentar a conscientização, para aumentar o amor pelo planeta, que eu tenho certeza que esse também é o seu objetivo. Então, eu fico muito feliz e por isso mesmo também, repito, muito honrada por participar do programa.
Imagine você lidando com a água. É claro que você nos inspira. Que situação mais importante essa, né? De lidar com a água, que é a base da vida, gente. Nós não vivemos sem água. Se diz que uma pessoa com 3 dias sem água, ela perece, né? Se ela tiver em condições inauspiciosas e sem alimento, sem água, em 3 dias ela perece. Então, isso dá para nós a perspectiva de como que nós estamos nos alimentando e nutrindo quando a gente cuida do planeta e cuida da questão água. E aí nós vamos falar sobre um museu que é uma iniciativa incrível. Eu acredito que é a Sanepar, que é a nossa empresa das águas aqui no Paraná, mas existem outros parceiros que trouxeram uma forma de organizar, patrocinar esse conteúdo e esse espaço. E que ele é um espaço físico, mas também ele pode ser um espaço virtual, para que as pessoas de fora possam acessar. Então, acho que ela vai nos contar um pouquinho sobre isso. Quem são os parceiros?
A história do Museu Planeta Água começou com uma ideia. Eu faço parte de um grupo de 4 pessoas. Nós somos eu, Maria Celeste Corrêa, jornalista, escritora, pesquisadora, ambientalista. O Erickson Straub, que é um designer muito conhecido no Paraná, em todo o Brasil, professor de design também, bastante querido, escritor também, autor. O Aurélio Santana, que é um arquiteto com grande experiência na área de exposições, que é o terceiro parceiro. E o quarto parceiro é o Will Caravante. Ele é um administrador, é sócio do Erickson na Straub Design, e foi ele que teve a ideia de fazer esse museu. Nós 4 já trabalhávamos juntos em projetos de museus. Já tínhamos feito um museu, o Memorial de Segurança do Transporte da Volvo. Foi um trabalho que nós fizemos os 4 juntos. Antes disso, bem antes, em 2002, o Aurélio foi convidado pelo governo do estado para fazer o Parque da Ciência e me chamou e eu coordenei a equipe de pesquisa e texto. Então, eu e o Aurélio, desde o ano 2002, já trabalhávamos juntos nessa etapa. Depois, eu acabei aproximando o Aurélio do Erickson e do Will, com quem eu fazia outros trabalhos na área editorial. E aí nós fizemos o nosso primeiro trabalho de museu, foi o Memorial de Segurança do Transporte da Volvo, que foi inaugurado em 2016 e que hoje é um dos museus mais bem avaliados pelos visitantes. Ele perde apenas para o MON.
Uau!
Museu Oscar Niemeyer, na avaliação dos visitantes pela TripAdvisor. Então, eu considero que perder para o MON não é perder, é ganhar.
Não,
né?
Com certeza. Então, esse museu que você está falando, ele é aberto à sociedade? As pessoas podem ir naturalmente ou precisam agendar?
Elas têm de ligar. Elas precisam agendar a visita, né? Elas entram no Memorial da Segurança do Transporte e ela vai aparecer, entram no site, agendam a visitação. Em dias que não são muito concorridos, eles até recebem as pessoas sem agendamento, mas é um risco. E como ele fica na cidade industrial de Curitiba, que é um pouquinho afastado, é na lateral da Volvo, né? Ali onde fica a Associação Viking, que é a Associação dos Funcionários. Então, o mais interessante é agendar, né? Até para ter o acompanhamento da visita. Então, ali a gente fala sobre segurança do transporte. Bem, depois daquilo, nós viemos fazendo outros projetos juntos, e um dia o Will Caravante, que é um dos quatro dessa equipe, disse: gente, precisa ter um museu que fale sobre a água, precisamos fazer um museu que fale sobre a água. Nós nos reunimos, traçamos fizemos um primeiro escopo, inscrevemos o projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aprovamos o projeto e aí sim fomos atrás de patrocínio. Então, esse é um museu que nasceu, o Museu Planeta Água nasceu da iniciativa de quatro pessoas físicas independentes, né? Então, quem são os parceiros, né? O patrocinador master é a Sanepar, a CTG Brasil, que é a companhia Três Gargantas, que é a grande companhia de águas de hidrelétricas chinesa, que tem um braço no Brasil, a Copagaz e o BRDE. São os patrocinadores: Sanepar, CTG Brasil, Copagaz e BRDE. Mas nós temos parceiros institucionais muito importantes, que são a Unesco, The Nature Conservancy, Fashion Revolution e Fundação Grupo Boticário. Esses são os nossos parceiros institucionais. E todos esses, tanto os patrocinadores quanto os parceiros institucionais, foram consultados ao longo do tempo, do período em que nós fizemos a criação do museu, e alguns deles, inclusive, integram um conselho que foi criado, e nós, à medida que íamos criando, desenvolvendo o projeto do museu, nós fazíamos reuniões com eles, apresentávamos e íamos discutindo. Quando a Sanepar entrou no projeto, efetivamente, nós pudemos fazer, elaborar, enquanto equipe, o desenho final do museu, porque aí a gente já tinha o espaço físico, né? E aí, então, o espaço onde fica o museu é a primeira estação de tratamento de águas do Paraná, que fica em Curitiba. É um prédio de 1945, um prédio Art Deco, que fica bem perto do Detran, perto de um shopping center novo que foi inaugurado, de um estádio, de um
A
ginásio.
Vitor Ferreira do Amaral.
Exato, ele fica. Na verdade, o endereço que é dado é da rua lateral, mas a gente vai pela Vitor Ferreira do Amaral, né? E, bem, um dos motivos que levou a Bernadette a me convidar para falar agora, nessa data, é que agora estão abertas as inscrições para a visitação pública, porque o
Então,
museu tem.
agendamentos, né?
Exatamente, a pessoa ela se inscreve e agenda. Então ela digita Museu Planeta Água, cai num site e ali as pessoas fazem os agendamentos. O agendamento abriu dia 15 de outubro, que era um sábado. Na segunda-feira já tinha 2.000 inscrições. É algo assim que nos emociona, Bernadette, de uma maneira. Porque a resposta que a população, que a sociedade está dando a esse museu, que é eminentemente voltado para a ciência e para a conservação da natureza, é emocionante.
Perfeito, perfeito.
Porque são dois temas que normalmente as pessoas dizem assim, né? Os mais incrédulos: ah, ninguém dá bola para isso, são temas mais difíceis. Não, não são. Tanto que as inscrições para as escolas, elas foram até um certo tempo, porque as escolas tiveram prioridade de visitação no começo, né? O museu inaugurou dia 29 de junho, Depois ele ficou quase 2 meses fechado apenas para visitações institucionais, porque a gente precisava testar como ele ia funcionar. Uma coisa é fazer o museu, outra coisa é testar a sua dinâmica. Há muitos equipamentos eletrônicos que ficam ligados ao mesmo tempo por muitas horas. Então, aquilo não pode cair o sistema, né? Tem que ter todo um tratamento de guia, né? De direcionamento das pessoas por dentro do museu. Eu também, como fui a responsável pela direção de pesquisa e pela elaboração dos textos, eu dei treinamento para um grupo que eu creio que eram pelo menos 14 a 17 pessoas que a Sanepar designou para serem os mediadores. Então, eu treinei essas pessoas e escrevi um guia de visitação para eles. Então, o guia tem não apenas todo o conteúdo do museu, mas ele explica para os mediadores o que a gente quer contar naquela parte, o que é importante destacar naquela parte. Porque nós não estamos lá o tempo todo, né? Então, nós precisamos ter voz, e a nossa voz são os mediadores. São pessoas muito bem preparadas. A maioria tem curso superior ou curso técnico na área de sustentabilidade. São muito interessados, pessoas muito generosas, esses mediadores que gostam de compartilhar conhecimento, porque a paixão pelo conhecimento é fundamental, é primordial para você conduzir pessoas por um museu. Então, a gente começa ali por aquilo que a gente chama... Ah, como você tem as imagens, se você quiser ir passando algumas imagens, a gente vai explicando. Mas a gente começa, entra no museu à esquerda, a gente chama de Sala da Baleia. Tem uma grande baleia azul, o esqueleto de uma grande baleia azul em tamanho natural.
Peraí, eu vou compartilhar a tela, né?
Isso.
Aqui então, não é a baleia ainda.
Não, aqui o que nós estamos vendo nessa parte, essas crianças estão colocando as mãos sobre o que seria a lua. Esse é o painel luas. Nesse painel luas, a gente faz um comparativo da água que existe fora do planeta Terra, né? Nós temos muito mais água fora do planeta Terra do que dentro, né, do que aqui. E aí, no painel Lua, tem pouquinha água, né? Por enquanto, as descobertas são de 2021, as descobertas da NASA mais recentes, e ainda conseguiram prospectar pouca água. Mas a gente tem luas como Ganímedes, como Europa, que são luas que têm muita água, muito mais água do que a Terra. Porém, é muito longe daqui. É muito difícil buscar, fica muito mais fácil cuidar da água que nós temos hoje. Nesse painel, nós trazemos as informações sobre isso, né?
Aí dá até uma ideia, né, para as pessoas imaginarem como que seria obter água se o planeta Água ficasse sem água. É. Então, isso é uma... né? Ideia daquelas perdidas no espaço. Tipo aquele seriado que a gente acompanhava quando era criança, né?
Exato.
Aonde num outro planeta longínquo tinha acesso à água, mas como transportar essa água de lá para cá?
Então,
bom fazer as pessoas imaginarem essa dificuldade e, ao mesmo tempo, valorizarem o nosso planeta, com a água que temos.
Porque nós nem somente porque seria a tecnologia para extrair essa água, para trazer essa água, seria muito difícil, mas a distância é algo
inimaginável,
absurdo,
né?
Então, isso tudo, com a tecnologia que nós temos hoje, é impensável. Mas contar que existe água fora do planeta Terra essas luas aí estão colocadas numa parte que a gente chama a origem da água, porque o museu conta como a água começou.